SBS Radio.
E vamos às principais notícias desta quarta-feira, 2 de fevereiro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O líder da oposição, Anthony Albanese, se pronunciou sobre a suposta troca de mensagens de texto entre a ex-governadora de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, e um ministro do governo liberal, que ainda não foi identificado. Nas mensagens, Gladys teria chamado o primeiro-ministro, Scott Morrison, de horrível. Ele é uma pessoa horrível, disse ela, e também mais preocupado com a política do que com as pessoas. O ministro liberal supostamente teria respondido que Morrison é um psicopata completo. O líder da oposição, Anthony Albanese, disse que os australianos merecem um líder melhor.
The statement from the former premier, the premier at the time, where she said this: lives are at stake today and he's just obsessed with petty political point scoring, I think is devastating. I think that alone is enough to disqualify him from being someone who secures a second decade in office. Australians deserve better than that.
Questionado por um repórter sobre os textos vazados, Morrison disse que não sabia do que o jornalista que fez a pergunta estava falando e que não concorda com as declarações da ex-governadora.
And what do you think it tells us?
Well, I don't know who you're referring to or the basis of what you've put to me. But I obviously don't agree with it. And I don't think that's my record.
Morrison disse agora há pouco que ele acredita que os textos vazados não foram mandados por uma pessoa do seu gabinete, como o jornalista disse, o jornalista que tem esses textos gravados, supostamente entre Gladys Berejiklian e um ministro do governo liberal. Morrison disse agora há pouco, em entrevista coletiva, que o texto não foi enviado por um de seus ministros. Berejiklian disse que não se lembra de ter mandado as mensagens. Os números da Covid na Austrália hoje: Nova Gales do Sul registrou 27 mortes por Covid e 11.807 novos casos de infectados. São 2.622 pessoas no hospital, incluindo 170 em unidades de terapia intensiva. O estado de Vitória registrou 25 mortes por Covid-19, 14.533 novos casos e 768 internações por Covid-19. O primeiro-ministro Scott Morrison defendeu o atraso na compra de testes rápidos de antígeno pelo governo, dizendo que nenhuma autoridade da saúde previu que uma variante da Covid-19 seria resistente às vacinas. Morrison disse que outros países, incluindo o Reino Unido, já tinham suprimentos do teste, porque estavam lidando com dezenas de milhares de casos por dia, mas que a Austrália permaneceu em posição de continuar usando testes de PCR de colheita em laboratório. Ele disse ao Canal 7 que os testes rápidos de antígeno não são tão bons quanto os testes de laboratório e que a variante Omicron mudou as demandas para testes. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, pediu o fim imediato dos combates na Guiné-Bissau. Agências de notícias informaram que várias pessoas ficaram feridas e pelo menos duas morreram depois de tiros de bazuca e rajadas de metralhadora serem ouvidos perto do palácio do governo em Bissau, capital do país da África Ocidental. O evento teria ocorrido ontem, 1º de fevereiro. De acordo com os relatos, o presidente Umaru Sissoko Embalo e o primeiro-ministro Nuno Nabian estariam no palácio do governo quando militares à paisana teriam tomado o local de assalto e impedido a passagem de civis. Guterres pediu aos soldados envolvidos no golpe que retornem aos seus quartéis.
We don't know yet the details of what's happening. It is for us clear that coups are totally unacceptable. We are seeing a terrible multiplication of coups, and our strong appeal is for soldiers to go back to the barracks and for the constitutional order to be fully in place in the democratic context of today's Guinea-Bissau.
Timor-Leste se prepara para as eleições presidenciais do próximo dia 19 de março de 2022. A ONU vai auxiliar o país a garantir maior segurança no processo eleitoral em tempos de pandemia. Ouça a reportagem da ONU News.
Espera-se que a apresentação de candidaturas seja feita no início de fevereiro. Já a campanha eleitoral deve acontecer entre 2 e 16 de março. Se for necessário, um segundo turno terá lugar um mês depois da primeira votação. Segundo a lei timorense, participam os dois primeiros candidatos, se nenhum deles receber mais de 50% dos votos. O coordenador residente das Nações Unidas em Timor-Leste, Roy Triveri, expressou o desejo de que as eleições sejam realizadas de forma segura, inclusiva, livre e transparente. Mas lembrou que nos últimos 2 anos o país foi marcado pela Covid-19 e por inundações.
O presidente russo Vladimir Putin criticou a presença da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, na Europa Oriental, acusando a organização de brincar com ele. Putin está insatisfeito com o fato de as nações ocidentais terem se recusado a considerar as exigências do Kremlin de garantias de que a OTAN não se expandirá, não seguirá para a Ucrânia, ou instalará armas perto da fronteira russa, ou retirará suas forças da Europa Oriental. Falando em meio às tensões em curso sobre o acúmulo de tropas russas perto da fronteira ucraniana, Putin disse que a OTAN prometeu que não avançaria suas tropas e armas para o leste.
As you know, we have been promised by NATO that it will not advance its infrastructure 1 inch further eastwards. Everybody knows that. Today, we see where NATO is, Poland, Romania, the Baltic states. They said one thing and did another thing.
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, alertou que imporá sanções se a Rússia invadir a Ucrânia. Seus comentários foram feitos durante uma visita a Kiev, onde ele se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em meio a crescentes tensões com a Rússia. Johnson disse que uma invasão seria um desastre político, humanitário e militar, e que o Reino Unido agiria.
We are also preparing a package of sanctions and other measures to be enacted the moment the first Russian toe cap crosses further into Ukrainian territory. And we have done all this and prepared all this, not as a show of hostility towards Russia, but as a demonstration that we will always stand up for freedom and democracy and Ukrainian sovereignty in the face of aggression.
Um tribunal da Noruega rejeitou o pedido de liberdade condicional do assassino neonazista Anders Breivik. Em um veredito unânime, o tribunal decidiu que o risco de violência é real, significativo e igual ao de quando ele foi sentenciado. O extremista antimuçulmano, de 42 anos, matou 77 pessoas no pior massacre da Noruega pós-guerra, ocorrido em julho de 2011. Ele está cumprindo a pena máxima da Noruega de 21 anos, que pode ser estendida indefinidamente se ele for considerado uma ameaça contínua à sociedade. A Pfizer pediu aos reguladores dos Estados Unidos que autorizem 2 doses extras da vacina da Covid-19 para crianças menores de 5 anos. Isso significa que crianças de até 6 meses podem receber a vacina até março. Se aprovada, a nova vacina será administrada em doses bem baixas, cerca de 1/10 da dose para adultos. O especialista em doenças infecciosas pediátricas, Dr. Sean O'Leary, disse que isso também abriria caminho para uma potencial terceira dose.
With this emergency use authorization filing, essentially what the company is asking the FDA to do is give authorization for the 2 doses of this series in anticipation that a 3rd dose will be needed.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.